A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e está começando agora mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje, vamos falar sobre o Museu da UFPA com a professora Jussara Derenge, que é diretora do museu, e também com o professor Álvaro Espírito Santo, que é presidente da Associação Amigos do Museu da UFPA. Professora Jussara e professor Álvaro, muito bem-vindos à Rádio Web. Um prazer recebê-los aqui hoje.
Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade.
Então, para a gente começar esse bate-papo sobre o museu, né? Aproveitando que vocês estão aí numa campanha muito oportuna de sensibilizar as pessoas para colaborar e apoiar as atividades do museu, da UFPA especificamente, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da história, né? São 36 anos de atuação, professora, do museu?
O museu tem uma história, digamos, bastante conturbada, porque ele, por vários anos, ele teve o prédio já destinado, a destinação de museu, mas questionada. Então, tinha a ideia de fazer um centro de documentação, de ter outras atividades que não seriam a de museu. Quando entrei no museu há já 16 anos, aí houve um direcionamento para ser museu de arte, que antes não era o direcionamento, era um direcionamento, vamos dizer, genérico, assim, era um museu da universidade, abrigaria coleções de vários setores. Então, deste momento que nós tínhamos 230 e poucas obras para hoje, hoje nós temos em torno de 5 mil peças, sendo que 1.200 de obras que podem ser expostas, são outras coleções de cartuns, coleções de fragmentos arqueológicos, outros tipos. E nós fazemos, então, um trabalho contínuo com outras atividades, conseguimos manter o museu sempre em atividade, não só de exposições, como paralelas, né? E isso, para o museu, tem sido muito bom, porque, como nós somos fora do campus, às vezes os próprios componentes da nossa universidade não conhecem o museu. Esse museu é um museu que se firmou e a nossa proposta é uma proposta muito baseada na visualidade amazônica, na Amazônia e na função que nós temos de divulgar a universidade e sermos sustentados do ponto de vista intelectual pela universidade.
Professora, a senhora falou em 5 mil peças, né? E nessas 5 mil peças inclui aí a coleção Vicente Salles e a coleção amazoniana também?
A amazoniana, sim, mas a amazoniana, ela é uma coleção, o curador é o Orlando Maneschi, o museu recebe essa exposição, ela pertence à universidade, mas talvez ela possa sair, não é uma coleção grande, mas não estão incluídos os itens do Vicente Salles, porque eu estou falando da coleção de artes visuais. A coleção do Vicente é outra preciosidade do museu, assim como a coleção do Max Martins.
Além dessas coleções, professora, o que mais que constitui, então, essas 5 mil peças do museu?
Temos as várias coleções da universidade, nossas, né, do museu e da universidade. Nós temos toda a coleção dos professores de direito, de medicina e de farmácia, os retratos pintados no início do século XX. Nós temos esses fragmentos arqueológicos, são mais de 1.000 peças. Os cartuns, que são 2.000 peças, temos toda a coleção que foi doada pela família do Antar Horit. A família doou toda a coleção dele, inclusive objetos pessoais, as matrizes das obras que ele fazia gravura, né? E tem uma coleção antiga também, que é a Carmen Souza, que é uma coleção mais acadêmica, mas nós temos várias coleções formadas no museu, coleção Prêmio de Área de Fotografia, que toda vez que tem o prêmio, eles nos doam obras. E, basicamente, o museu ele recebe obras em doação. E, nesse ponto, também a Associação de Amigos é importante, porque é muito difícil para o museu, na estrutura burocrática da universidade e, principalmente, do MEC, comprar obras. Nós temos limite, existem itens das exigências burocráticas que nós não podemos cumprir. Por exemplo, nós não podemos ter 3 preços para uma obra. Então, nós temos a doação, é muito importante, e a associação faz doação de obras também. Somos doação de particulares, de instituições, de muitas doações são através de editais nacionais, os artistas destinam as obras para nós. A coleção amazoniana é uma delas. Ela foi solicitada pelo professor Orlando Maneschi que a coleção ficasse no museu, e ela está no museu, mas foi por um edital.
Certo, professor, eu vou falar aqui agora um pouquinho com o professor Álvaro, para contar um pouquinho dessa história, né? Como que surgiu essa ideia de criar a associação Amigos do Museu da UFPA, professor? A partir de quando?
Isso tem a ver com a gestão da Jussara, com uma estratégia para potencializar a participação da sociedade no desenvolvimento das atividades do museu, né? Nós sabemos que, de uma maneira geral, as instituições públicas elas têm dificuldades orçamentárias, né? Nem sempre é possível resolver questões que são importantes, que demandam uma atuação emergencial, com os procedimentos que são usuais na administração pública. Então, acho que uma primeira contribuição da associação é ajudar a gestão do museu. A nossa atuação ela é uma atuação complementar, de apoio à gestão. Nós não interferimos na gestão, é um órgão de assessoria e colaboração, no sentido de fazer com que as ações que são executadas elas tenham o suporte financeiro, inclusive, né? Então, nós, através da contribuição dos associados, através dessa iniciativa que nós tomamos de ampliar o número de sócios através de uma campanha jornal e televisão, a gente pretende ter uma estrutura financeira para contribuir ainda mais com as atividades do museu. E também a associação tem alguns projetos próprios que foram aprovados pela diretoria da associação, também para desenvolver ações culturais correlatas às funções que o museu desempenha.
E quem faz parte atualmente, quem pode fazer parte dessa associação?
Qualquer pessoa pode, né? Eu acho que o grande critério para ser sócio é ter interesse em ajudar a obra do museu, seja na questão da manutenção do prédio do Palacete Augusto Montenegro, seja no desenvolvimento das atividades. Tanto aquelas que são rotina, são cotidiano do museu, quanto aquelas que são iniciativas da associação. Acho que a grande questão aí é ter interesse em contribuir.
E diante do cenário que a gente vive hoje no Brasil, né, de descaso por parte do poder público em relação aos museus, a gente presenciou a tragédia do Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro, e a gente sabe que muitos museus Brasil afora vivem essa realidade de desgaste, né, de falta de recursos para manutenção das obras do prédio e tudo mais, das instalações elétricas. A gente sabe que a realidade é bem complicada. No caso do museu, a associação vem para somar, professora, qual é a realidade nesse sentido, né, e a importância de uma associação e de pessoas da sociedade ajudando, né, em parceria com o trabalho do museu.
O objetivo da associação, na verdade, é lançar os olhos sobre o museu, porque o museu é na área central, é um museu que é uma casa de época, que foi da época áurea aqui do Pará, foi a casa do governador Augusto Montenegro, né? Ele tem a memória da universidade, nós temos salas com memória da universidade, e tem muita gente que não se apercebe disso, né? Hoje em dia, que nós temos esse problema de transição de governo, ainda não se sabe, inclusive você sabe que nós éramos muitos dos recursos, muitos editais vinham do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura agora é Secretaria Especial de Cultura, subordinado à cidadania. Então é um período assim que às vezes não se sabe nem para onde pedir. Então essa questão que o Álvaro estava falando, da ajuda da associação, ela é imprescindível para nós, porque ela passa daquela burocracia do dia a dia. É uma coisa que queima, um problema emergencial, nós resolvemos com isso. Agora, o museu, ele tem uma rotina de controle, né? Por exemplo, bombeiros, que foi sempre a questão do depois que queimou o Museu Nacional, o grande problema é incêndio. Se você prestar atenção, todos os museus de Belém são em prédios antigos, todos. Então, nós sempre chamamos o Corpo de Bombeiros faz uma vistoria, né, e faz um treinamento, inclusive, para nós. As instalações elétricas e esse tipo de problema, a universidade tem serviço de manutenção. Mas é aí que eu digo, se houver uma emergência, a gente sempre tem a ajuda da associação, porque é isso que nos permite uma agilidade que, infelizmente, a burocracia da universidade não permite.
A professora Jussara é arquiteta, né? E o professor Álvaro é da área de turismo, né?
Turismólogo.
E aí, dentro dessas áreas, a gente vê a importância dessa interdisciplinaridade, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância do museu, ou como ele se insere dentro da dinâmica da universidade, no processo de ensino, pesquisa, extensão, qual é a importância de se ter um museu, de se ter esse trabalho dentro dessa dinâmica da universidade de ensino, pesquisa e extensão, e em todas as áreas, né?
Eu creio que a relação entre o turismo e o museu é, de certa forma, até evidente na medida em que o turismo ele propicia o incremento de visitação, né? Nós temos hoje alguns projetos na universidade que estão relacionados a essa potencialização dos espaços culturais. Por exemplo, a Faculdade de Turismo tem um projeto no Instituto Histórico e Geográfico do Pará de visitação guiada, né, com monitores que são alunos da faculdade. O Departamento de Geografia tem o roteiro geoturístico, né, que dirigido pela professora Gorete Tavares.
Que sempre vai no museu.
Que tem, quando faz o roteiro ali daquela região de Nazaré, inclui o museu como um dos locais a serem visitados. Então, eu acho que o turismo ele é um aliado do processo de preservação dos bens culturais, na medida que, ao evidenciar a importância desses bens, levando pessoas para conhecerem, inclusive não só turistas, mas a própria população, você está valorizando o bem, né? Então, acho que a contribuição do turismo para a preservação do bem cultural é no sentido de lançar luz, de colocar o bem cultural em evidência.
Agora, o grande papel do museu em relação à universidade, primeiro, temos a história da universidade, a coleção de fotografias. Agora, por exemplo, nós estamos expondo a veste talar, o vestimento do reitor, que foi doado por um reitor anterior, professor Alex. Então, nós estamos mostrando na sala da memória, nós estamos mostrando toda a vestimenta, o capelo, a roupa, tudo e explicando o que é aquilo para a universidade. Então, esse é essa memória que agrega e vai ser mostrado ao visitante. Mas o nosso grande papel é o treinamento de pessoas das mais diversas áreas para a vida profissional. Então, nós temos pessoas da área de museologia, nós temos de história, nós temos de artes visuais, nós temos uma série de estagiários que mudam periodicamente, que normalmente ficam até muito ligados afetivamente ao museu, porque nós damos um treinamento a eles que vai ser útil na formação profissional e depois, quando eles começarem a trabalhar, pela experiência que permite. Porque quando um estagiário entra no museu, ele não entra especificamente para um setor, ele vai estagiar na documentação, na restauração, no inventário e, por último, ele participa da visitação como guia de visitação. Então, isso é um treinamento que às vezes se torna difícil o estagiário conseguir isso, e ele consegue sempre no museu. Isso é muito importante para nós e para eles, né?
E aí fica claro, né, o papel do museu dentro dessa dinâmica,
dessa,
né,
dinâmica.
Do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o papel das universidades, né? E com relação, a professora Jussara pode falar melhor, o professor também pode contribuir, né? Com relação a visitações no museu, qual é a média de público, se tem uma média de público, como é que o público pode participar, se inserir, conhecer mais esse museu da UFPA, né? Conhecer mais as histórias, as coleções. São 5 mil peças, como é que o museu também trabalha para mostrar essas 5 mil peças para o público que visita o espaço?
Nós não somos um museu grande, né? Então, as nossas exposições, elas têm um número aproximado de 50, 60 obras sendo expostas por exposição, no máximo, né? Agora, por exemplo, nós temos uma exposição de uma doação do Banco Itaú, uma doação valiosa para nós, no andar principal. No andar superior, nós temos uma coleção de gravuras também doada. Temos a sala da memória, mudamos, colocamos uma das nossas peças mais valiosas, colocamos na parte superior, na parte da memória. E nós temos uma série de atividades, que inclusive o Álvaro pode falar, que são relacionadas com a própria associação. Saraus musicais, tem capoeira, nós temos capoeira, temos a feirinha, nós temos uma série de outras atividades.
Inclusive esse projeto do Sarau no Museu, que começou nessa gestão da associação, ele acaba aliando o trabalho de estímulo à visitação, porque muita gente que vai ao sarau vai pela primeira vez ao museu, ele acontece toda a última sexta-feira de cada mês, e nós temos também aberto um espaço para a Escola de Música da UFPA para que ela possa apresentar os seus grupos. Então, de certa forma, a gente está contribuindo para o trabalho de extensão da Escola de Música, né? E, através dessa atividade, a gente tem também divulgado o museu, porque como a gente faz mensalmente, ao divulgar o sarau, a gente está dizendo que tem um museu na universidade que as pessoas podem visitar gratuitamente, que a entrada é franca para fazer apresentações.
Nós somos, aliás, o único museu que é gratuito.
E permite que também a sociedade, que não faz parte da comunidade universitária, tenha informações sobre o museu, né? Porque, por exemplo, a Sala da Memória, que a Jussara citou, tem uma foto da sessão de instalação da universidade, né? Com a presença do presidente da época, Juscelino Kubitschek, fazendo a instalação em 1957 com as autoridades que faziam parte da sociedade paraense à época, e que é um marco histórico na vida da universidade.
E da Amazônia.
E
né?
da Amazônia, né? Peças de as medalhas, de louça, tudo aquilo que fez a história da universidade. Então, acho que essas ações que são realizadas, a feira, os eventos esportivos como capoeira, servem para potencializar as oportunidades que as pessoas têm de conhecer o museu.
E além dessas iniciativas de contemplação, né, das peças, acho que um papel muito importante do museu também é a questão do conteúdo, do acervo que tem ali, né?
Isso, exato.
Por exemplo, a biblioteca, o acervo também do Vicente Salles, tudo isso é uma fonte de pesquisa, né, para os estudantes, seja...
Por exemplo, no caso do Vicente Salles, que antes de ser presidente da associação eu já era usuário da biblioteca, né, eu ia lá com certa frequência, é um acervo singular, não tem outro lugar, né? Então, quem quiser conhecer a vida, a obra desse grande escritor paraense, tem que ir lá no Museu da Universidade, ver a coleção que ele juntou, por exemplo, né, de obras de cultura popular, os estudos que ele fez sobre a questão do negro, literatura de cordel, né, que é um trabalho fantástico que ele fez de reunir vários cantores populares de cordel, e você, através da frequência àquela biblioteca, você consegue ver toda a trajetória intelectual do Vicente Salles, que é coisa realmente, para quem estuda a cultura paraense, é obrigatório.
E é muito procurado, professora, a biblioteca, por escolas?
Olha, aí entra na questão da frequência a museus, né? O público brasileiro não é acostumado a frequentar museus. Houve um boom de museus, principalmente em São Paulo, com aquelas mega exposições, que são aquelas exposições muito chamativas, né? Ou seja, pelo nome do artista, que é um artista que atrai, como Rodin, como assim, autores que todo mundo conhece, ou pelo espetáculo, né, que seria aquelas exposições de espetáculo. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós privilegiamos os artistas locais. Uma das nossas coleções é do artista professor, que produziram nos anos 80. Nós temos o melhor da produção de todos os artistas que circularam aquilo pelo Pará. Então, fazer com que o público tenha interesse no museu hoje é muito difícil, por causa das mídias novas. A mídia nova, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Então, para adequar uma pessoa jovem, ela tem que ser atraída por algo semelhante. Então, ela é mais atraída por uma coisa, por exemplo, se ela for hoje no museu, ela vai ver uma série de peças, uma série, mas ela também vai ver uma série de filmes passando. Porque o público jovem, ele tem essa necessidade do imediato, do rápido, do que passa, né, a coisa que pode ser vista. Então, nós sempre providenciamos esse tipo de atividade paralela, com vídeos, sempre com algo mais participativo, de forma a interessar. Mas, de maneira geral, todos os nossos museus têm uma frequência muito baixa. Então, por isso, o museu investe também na frequência de crianças, porque nós achamos que a criança ainda pode ser educada a gostar de ir a museu. Porque aqui no Pará as pessoas relacionam muito museu com o Museu Guild, que na verdade é um parque zoobotânico. Então a criança, ela é atraída pelo animal, pelo movimento, pela natureza, e ela não é tão acostumada como se faz costumeiramente na Europa a ir a um museu para a contemplação de obras.
Qual o desafio, professores, para a gente mudar essa realidade?
Eu acredito que é essa questão do interesse da criança, porque a criança ela influencia a família. E pegar um adulto ou um jovem, adolescente, hoje já é mais difícil, porque eu disse que ele já está, considerando que a internet começou em 92, que a gente esquece, que é tão próximo, é uma geração que foi formada com essa ideia. Então, ela conseguir assimilar as duas coisas, que é a arte mais tradicional, a maneira mais tradicional de ver a arte e a maneira dele de vida, que isso é uma fórmula de vida, né? Só se a gente pegar, no meu entendimento, se pegar criança ainda.
É, agora, acho que também a gente pode pensar, quer dizer, a criança seria o cenário futuro, né? De construir um público para o futuro. Mas hoje, nós já temos um público na própria universidade, né? Se nós considerarmos o contingente de pessoas que trabalham na instituição, professores, funcionários e os alunos, a gente já teria um público aí razoável, né? Então, acho que também a gente pode, através desses trabalhos que estão sendo realizados, estimular e sensibilizar a própria comunidade universitária, de conhecer o museu da instituição, né? De conhecer a história, como é que foi criada, quais foram os dirigentes ao longo do tempo, como é que ela se instalou aqui no campus. Uma das ideias que a gente discutiu esse ano no nosso planejamento é como é que foi a história da construção do campus, né? Os projetos e tal. A gente até tentou já identificar onde está esse acervo de plantas e tal, que era para a gente poder ter uma oportunidade de apresentar para essa geração atual da UFPA como é que a coisa se construiu desde 1957, né? Mais de 60 anos aí de história, e é importante que a gente tenha o conhecimento das várias etapas da instalação da instituição.
Está chegando aqui no finalzinho do programa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da coleção amazoniana, né? Para quem não conhece, professora, é uma coleção de fotografias, é isso?
É, coleção de fotografias, mas tem outras obras também. A amazoniana foi um... Existem editais no Brasil que são os que nutrem os museus, na verdade. Então, esse foi um edital da Vilaça, do Dr. Marcos Vilaça, que criou, né, a coleção do o prêmio Marco Antônio Vilaça, e foi através da Funarte, e entraram essas primeiras obras, que eram obras... O direcionamento da amazoniana vamos dizer, nós temos dois direcionamentos no museu. Nossas coleções próprias do museu, elas são formadas numa visualidade amazônica vista pelo amazônida. E a coleção amazoniana, ela trabalha muito com a visão da Amazônia por outras regiões. Então, é como nós somos vistos. E aqui é como nós nos vemos. Eu acho que é um grande enlace para o museu, é isso. É essa estranheza que ainda tem conosco no resto do país. E o que nós temos de potencialidade, os nossos grandes artistas, nossa capacidade de desenvolver uma arte própria, uma visualidade própria da região. Essa coleção eu acho muito importante porque ela, inclusive, ela se contrapõe à nossa.
E é importante essa questão de incentivar esse olhar da Amazônia pelos próprios amazônidas, né? Uhum. Porque a gente sabe que o olhar que vem de fora muitas vezes é um olhar deturpado, né? Um olhar preconceituoso, um olhar que não reflete de fato a nossa realidade. E aí o museu está aí para justamente ajudar a desconstruir essas ideias.
Isso. E criar uma expressão local, né? Uma visão, um prisma do amazônida sobre a região. Isso acho que é fundamental, até no momento que a gente tem aí uma cultura globalizada em que há uma tendência a estandarizar tudo, né? Padronizar tudo. E essa expressão da cultura local, seja na artes plásticas, seja na música, seja na gastronomia, ela é importante para fortalecer a identidade. Porque senão, daqui a pouco, a gente está, dentro da globalização, fazendo culto de valores culturais que não tem a ver com a nossa identidade local.
E para as novas gerações isso é fundamental, né? Porque eles vivem numa era de internet, de velocidade, que eles têm acesso ao mundo, mas muitas vezes não têm acesso ao que está aqui do seu lado, a sua realidade, né?
E a gente tem contextos culturais, né, de mídia, que são fortíssimos, né? Tem uma atuação no mercado internacional bastante expressiva. E se a gente não tiver uma contra-estratégia, a gente vai acabar submergindo a esse tipo de conduta.
Tá certo, professor Álvaro, professora Jussara, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui, mas assim, para a gente encerrar, eu queria que vocês reforçassem. Para quem não conhece, muita gente nem sabe onde fica o museu ainda, né? Onde fica o museu, como é que as pessoas podem ter acesso, como é que é o processo de visitação para entrar no museu, é gratuito, como a senhora já falou, mas tem horários específicos, como é que funciona?
Bom, o museu funciona todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 5, e sábados e domingos, das 10 às 2 da tarde. Esse é o nosso funcionamento normal. Em raros feriados, o museu fecha, mas habitualmente está aberto, a visitação é gratuita. Nós temos também esses outros eventos que também, em geral, são gratuitos, é só se informar pelo portal da universidade, ele divulga, né? E a biblioteca, ela funciona de segunda a sexta. Não precisa marcar a visitação, mas se a pessoa tiver um interesse específico, pode marcar. Assim como uma coisa que sempre é bom ressaltar para os próprios professores nossos, se o professor quiser dar uma aula específica sobre um movimento artístico, sobre um certo artista, uma coleção que nós tenhamos, é só telefonar, pedir, a gente disponibiliza para que ele possa fazer essa apresentação, essa aula, esse trabalho que ele quiser no museu. O museu está aberto sempre a esse tipo de atividade. Também, se quiserem marcar seminários, eventos, palestras, até apresentação de trabalhos, nós temos tido. E temos o maior prazer de receber.
E fica o endereço, professor?
Governador Zé Malcher, esquina Generalíssimo. Estamos pintados de bem vibrantes, cores novas, da recente pintura. Então, não tem como errar.
Professor Álvaro, quem quiser fazer parte, colaborar com a manutenção e a continuidade de todos esses projetos e essas obras que pertencem, que ficam no museu e que cada vez mais precisam chegar à comunidade, como é que faz?
Pode ir diretamente ao museu, fazer a sua inscrição, ou pode ir também através do site da universidade, tem um link com o museu da UFPA e lá tem uma ficha de adesão. Será um prazer receber novos associados, inclusive esse objeto da campanha que está na televisão e no Jornal Liberal.
E como é que tem sido a receptividade dessa campanha?
Boa, a gente tem encontrado ressonância nas pessoas, muita gente tomou conhecimento da existência do museu através da campanha e a gente tem progressivamente aumentado o número de associados.
E aí a gente vê também o papel da mídia, né? Na divulgação, em estar sempre informando a população sobre esses espaços que muitas vezes a população não conhece, e aí a mídia também tem esse papel fundamental, né? Nessa difusão do conhecimento aí, né?
Exatamente.
Professora Jussara, professor Álvaro, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. A gente deseja muito sucesso aí na campanha, que realmente muitas pessoas, a sociedade, empresários principalmente também, né, podem querer contribuir, colaborar com a manutenção e as atividades oferecidas pelo museu a toda a comunidade acadêmica e também a comunidade de forma geral. Professora Jussara, que já está à frente da diretoria do museu há um tempão, né? A gente sabe que é muita dedicação. Parabéns, professora, e sucesso cada vez mais. Professor Álvaro também, obrigado.
Muito obrigado.
Sucesso. Então, a gente fica por aqui com o UFPA Entrevista de hoje. A gente conversou sobre o museu da UFPA e a Associação Amigos do Museu, que está em campanha aí em busca de novos associados para ajudar na manutenção do museu e de todas as atividades realizadas pela instituição. O UFPA Entrevista é uma realização aqui da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. A produção e o roteiro são do Gabriel Souza, a gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação da Rádio Web UFPA e da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.